Apaguem as luzes e acendam as velas, porque o Covil do Terror está de volta. Meu nome é Newton Vieira e no fim desse episódio tem cupom de desconto em passagens para Sete Além.
Eu sou Germano Marques e cuidado com esse rodoviário circular 2.
E eu sou a Grazi Araújo. E você moraria aqui, nessa casa toda lascada, nessa rua toda explodida, com esses vizinhos de olhos esquisitos, se o aluguel fosse bem baixinho?
Ai, tudo bem, gente? Estamos de volta com mais uma temporada do Covil do Terror. A gente sempre acha que não vai demorar, a gente combina assim, não, gente, não vamos demorar tanto. A gente sempre demora horrores para se organizar para voltar, mas o que importa é que a gente está aqui de novo, né? E aí, como a gente está tentando manter uma tradição de fazer sempre o início da temporada uma coisa diferente, uma coisa especial, esse primeiro episódio vai ser um especial sobre o Sete Além, que é uma coisa que me deixa assim bastante assustado. Como sempre, nesse podcast, spin-offs e afins, eu sempre me meto nessas bocas, assim, de ter que falar de coisa que eu tenho pavor, mas é isso. E aí você se pergunta, e o que é o Sete Além? Caso você não saiba. O Sete Além, ele seria um universo paralelo, ou uma outra dimensão, em que qualquer pessoa pode chegar. Ninguém sabe direito como é o Sete Além, nem como se chega. O que se sabe são características contadas através de relatos na internet de pessoas que supostamente conseguiram acessar esse local. E de acordo com algumas narrativas, esse lugar seria parecido com a nossa realidade, né? Não teria nada assim de muito diferente. Porém, seria uma coisa assim mais obscura, meio que pós-apocalíptica, em que as pessoas tinham uma aparência suja e possuíam olhos mais fundos e pretos. Uma coisa assim bem filme de terror. Então, não é um lugar muito bonito e muito agradável de ficar, né? E aí, esse debate ele começou muito forte no Brasil, em 2004, quando o Luciano Milite criou um grupo de discussão, né, uma comunidade no Orkut, chamada Sete Além. Sete Além escrito juntinho, assim.
Eu fui, eu tava.
Eu não conhecia, eu vim conhecer isso já, estava na universidade, agora, assim, tipo 2015, 2016, que eu vim conhecer essa história. A descrição da comunidade era essa suposta experiência que ele teve, mais ou menos por 1994, o ano que eu e a Grazi nascemos, por sinal. E ele relata que em 94, né, como era de costume, ele pegou um ônibus numa avenida bem movimentada de São Paulo e ele entrou assim, sem nem olhar o destino, porque todos os itinerários dos ônibus faziam essa rota que ele precisava. Para quem é daqui de Teresina, é meio que como você tá no Teresina Shopping e precisar ir para Frei Serafim. Basicamente, quase todo ônibus que passa por Teresina Shopping, se ele já não tiver indo direto pro bairro, ele vai passar para Frei Serafim, por algum trecho da Frei Serafim, pelo menos. E aí ele entrou no ônibus. E uma passageira, percebendo que ele era assim, uma pessoa diferente do resto, né? Perguntou se o destino dele era Sete Além. E ele ficou confuso, assim, Sete Além. Que... E aí o resto dos passageiros pareceu também que não estavam curtindo muito a presença dele ali. Como se ele tivesse numa vibe bem pata-foda mesmo, sabe? Ah, cara, você está impedindo a gente de seguir a viagem. E eles ficaram encarando o Luciano sem parar. E eles mesmos disseram para o motorista abrir a porta que ele ia descer. E ele ficou assim, tensíssimo com a situação, né? Tipo, a galera não abre que ele vai descer. E aí ele desceu, que ele não era besta de ficar. E o ônibus
O vai
fechou a
descer
porta.
motorista mais agressivo do mundo.
Sim. Vai descer mesmo, ele vai descer nem que ele não queira. O ônibus fechou a porta, retomou o caminho. Só que o ônibus ele fez uma curva em uma rua muito estreita e de paralelepípedo, para quem é daqui do Nordeste, do Piauí, de uma rua de calçamento. Mas tinha uma coisa bem esquisita. Não existia ônibus que fazia aquela rota. Ele tentou achar uma explicação, que talvez fosse um ônibus particular, mas ele lembrou que no ônibus tinha cobrador. Não tinha como ser um ônibus fretado ou ônibus institucional com cobrador, né? Mas enfim, quando ele fez o grupo de discussão 10 anos depois, veio a grande surpresa. Várias pessoas compartilhavam histórias bem semelhantes, além de outras muito sinistras envolvendo experiências em que pessoas, de forma distraída, em rotas familiares, acabavam chegando em Sete Além. Isso é o ponto que me dá mais medo nessa história toda. Porque não é uma coisa assim, ah, eu vou acender uma vela, eu vou chamar não sei quem, eu vou bater na parede 3 vezes e eu vou entrar. Os relatos são sempre de gente assim, bem zuzu, onde é que eu tô? Que lugar é esse? Só cajueiro, só matagal. É assim, a pessoa tá de boa e do nada ela entra, simplesmente. Ela brota nesse lugar. E aí a sorte é que assim como a pessoa entra fácil, ela sai fácil também, né?
Esse é o meu maior medo também, assim. Top história de terror para mim é o Sete Além, porque é uma coisa que você não provoca. Você é simplesmente mandado para lá, que nem os animes de Isekai. Você só chegou e pronto, agora se livre. Dê seus pulos pra sair, que é bem complicado.
É bizarro que é tipo assim, você dobra uma esquina, você, tipo, nos relatos, que inclusive a gente vai ler alguns, você dobra uma esquina, você entra em, tipo, abre a porta para entrar em algum espaço e de repente você tá lá. Isso é muito bizarro. Aquele sonho que eu tive, que eu contei até no episódio de relatos que a gente teve, que eu fui para um lugar assim, meio semelhante a isso. E aí, eu li também nessa pesquisa que eu fiz para a gente fazer o episódio de hoje. Eu li que tem relatos de pessoas que foram por projeção astral, tipo, que dormiram e estavam nesse lugar também. Em um lugar semelhante, né? Não dá para dizer que tudo isso é Sete Além, a gente não sabe. Mas que parece ser o mesmo lugar, porque a descrição é muito parecida. Também é muito estranho.
Eu acho que é isso mesmo. Inclusive, a intenção dele foi essa, né? Porque foi uma coisa que aconteceu com ele, ele queria saber se aquilo era só com ele, se mais alguém tinha passado. Então, criando a comunidade, ele conseguiu reunir essas pessoas, né? Que devem ter mais que a gente não sabe, porque afinal o Orkut acabou há muito tempo. E é muito difícil, assim, ver alguém falando sobre o Sete Além. Acho que só quem tava mesmo pelos anos 2000 ali, frequentando a internet, que lembra e foi passando essa história à frente.
Pois é, eu descobri essa história no saudoso, infelizmente, canal Assombrado, que eu parei de consumir quando os donos do canal se declararam abertamente bolsominions e felizes com a vitória do Bolsonaro. Então, desse dia em diante, eu parei de consumir tudo deles. Mas eu descobri lá porque eles fizeram um vídeo com o Luciano Milite. E aí eu fiquei assim, eu cliquei, porque geralmente quando tinha coisa assim de demônio, quem escuta já sabe, quando tinha essas coisas assim de demônio, de espírito, eu pulo fora. E aí.
Vem Neuma Moura, pula fora.
Beijinho pra
Pulo.
Neuma. A Neuma mora perto da minha sogra lá em Natal. Ela mora em São José e minha sogra mora em Nísia Floresta. É de frente pra outra cidade.
Mentira! Gente, como assim? Ah, deve ser um ícone, né?
Com
Da
certeza.
vizinhança. Ah, eu quero ir lá tomar um cafezinho com a Neuma.
Bora. Ah, não, eu não posso, não. Só pros meninos.
É só para os
É
meninos.
só pros
Eu, Nilton e o
meninos.
Lucas. E aí, eu cliquei nesse vídeo e nele eu tive acesso a essa história. Mas, enfim, voltando, o que as pessoas todas. O ponto em que os relatos todos batem, né? É que esse lugar é um lugar de casas decadentes, assim. Postos de beira de estrada empoeirados e fedidos, luzes fracas, pessoas muito ríspidas e algumas mais benevolentes que aparecem para ajudar, muito também para a questão de tirar a pessoa desse lugar, né? E de crianças pálidas com olhos amarelos ou totalmente pretos, com roupas velhas ou de outras épocas, geralmente dos anos 30 até os anos 80. Tudo isso num cenário muito sem cor e acinzentado. É aquela coisa bem filme de terror mesmo, que quando quer mostrar que a pessoa tá possuída, tá alguma coisa assim, o olho ou fica preto ou fica amarelo. É as duas lentes que tem em Hollywood.
As duas únicas, né? Até a gente que faz cosplay tem mais cores, tem mais opção de cor.
Então, gente, agora a gente vai ler uns relatos que a gente encontrou por a internet. Inclusive, fica a dica: muita gente gosta. E muita gente pede outro episódio de relato sobrenatural, igual foi o primeiro da temporada passada, mas ninguém manda. Aí fica difícil, né, gatinha? Porque a escritora aqui do rolê é o Auro, não é a gente. Então, se vocês querem relatos mesmo de coisa que rolou com as pessoas, vocês têm que mandar, vocês têm que perguntar para avó, para tia, para mãe, para amigo. E aí vocês já sabem onde encontrar a gente, que é @covil do terror no Instagram e no Twitter. E tem o um e-mail também, É convivioterror@gmail.com. E aquela coisa, você só se identifica se quiser, as pessoas envolvidas também só se identificam se quiser. A gente tem aqui um dicionário de nome para botar se ninguém quiser ser descoberto. Se tiver medo das entidades de atrás, puxar o pé de noite, então não tem
Pois
problema.
então, minha gente, não é só as histórias de vocês, não. Eu tenho certeza que na família de vocês, os amigos, tem uma história macabra. Não precisa ter visagem, não. Só de ter uma coisinha bizarra.
Não precisa ter uma possessão, uma alma, um bicho se aparecendo, quebrando as coisas de casa, não.
Precisa
De
ter um
ter aquela coisa.
poltergeist.
Não precisa, exato, não precisa ser assim, Invocação do Mal 2, que tem 30 mil entidades numa casa só. Basta ter acontecido assim, alguma coisa estranha que você não sabe explicar o que foi que aconteceu. Às vezes, até o famoso falha na Matrix. É uma coisa assim, realmente inexplicável, que você pode atribuir ao sobrenatural, você pega e manda pra gente.
Eu
Mas
mesma vou
enfim.
contar uma história de um stalker quando chegar esse ponto dos relatos. A minha nem é sobrenatural, mas é uma coisa tão bizarra que eu vou ter que compartilhar.
Ele tinha um babadinho sobrenatural contigo, tu lembra o negócio de aura?
É porque
Mas
ele dizia
enfim.
que via minha aura.
É,
Ai,
tinha
meu
um.
Deus. Pior que o esquerdo macho é o macho místico.
Ai, ai, mas enfim, isso é história para outra hora, e agora a gente vai ler esses relatos sobre pessoas que supostamente acessaram o Sete Além, né? Chegaram ao Sete Além, contra a vontade ou não.
Então, gente, eu vou começar com o relato do Sandro de Souza Garcia. Tem esse relato dele que eu achei bem interessante na internet. Sempre que eu acho falando do Sete Além, falo muito desse relato. Antes de se mudar para esse bairro, Sandro morava em outro lugar. E ao se mudar para esta casa nova, ele teria encontrado no armário de seu quarto um tambor muito estranho. O tambor não era um tambor pequeno comum. Ele era bastante grande, feito com uma madeira bem escura e era talhado com um couro bastante diferente, que lembrava muito pele humana. Ai, gente, lá vai o Leatherface. Esse tambor não era nada comercial e era totalmente diferente de todos os tambores que Sandro já havia visto na vida. Por via das dúvidas, Sandro nem chegou a mexer naquele tambor, nem sequer para jogar fora, e deixou aquele estranho objeto quietinho lá no canto do armário. Ainda podia ter queimado, né? Algum tempo se passou e Sandro resolveu fazer uma festa em sua casa e chamar alguns amigos. Até aí, tudo estava correndo normalmente. Mas durante a festa, apareceu um casal estranho. O casal aparentava ter uma idade um pouco mais avançada. E eles começaram a perguntar a respeito de um tambor. Como eles estavam no meio de sua festa e Sandro não conhecia o estranho casal, ele não mostrou o tambor para eles e combinou de conversar com o casal em uma outra ocasião em que estivesse mais tranquilo. A festa então acabou. Todo mundo foi embora e, como já estava bem tarde, Sandro resolveu ir dormir. No meio de seu sono, Sandro foi acordado com o som da campainha de sua casa. Quando atendeu a porta, se deparou com um rapaz perguntando a respeito do tambor. Isso mesmo, no meio da madrugada, a campainha de Sandro tocou. E era um estranho rapaz perguntando a respeito de um tambor. Sandro ficou bem assustado, pois era aproximadamente 4 horas da manhã. E um estranho batia em sua casa perguntando a respeito de um objeto estranho que ele havia encontrado lá. Sandro, é claro, deixou o estranho rapaz entrar. Como assim? Mas o rapaz tanto insistiu e por final disse que ele era filho do velho casal e que aquele tambor pertencia a eles. Sandro se lembrou então do velho casal da festa e acabou aceitando que o rapaz entrasse para ver o tambor. Depois que o estranho cara entrou, ele acabou explicando a Sandro que aquele instrumento era usado em uma seita milenar para punir e premiar as crianças. Segundo ele, o ritual era o seguinte: quando uma criança se comportava bem, alguém ia lá, tocava o tambor e essa criança simplesmente sumia. Horas depois, essa criança voltava muito feliz e dizia que teria ido para um lugar muito alegre, parecido com um parque de diversões. Esse lugar era conhecido como Jardim Azulado. Lá era possível encontrar várias máquinas flutuantes e diversos animais exóticos jamais vistos antes. Toda criança que ia lá passava o dia todo brincando, Até que no fim da tarde, uma mulher bem bonita pegava na mão da criança e levava ela de volta para casa. Ao tocar o tambor, as crianças boas iam para um lugar maravilhoso. Já com as crianças mal comportadas e arteiras, o procedimento era bem diferente. O líder da seita colocava o tambor na cabeça da criança e batia 4 vezes. E da mesma forma, essa criança simplesmente sumia por aproximadamente 5 horas. Mas dessa vez, ela voltava por um caminho no meio do mato, toda machucada e assustada. Elas voltavam totalmente em choque e sem conseguir falar. E quando finalmente se recuperavam, elas diziam ter ido para um mundo totalmente obscuro, um lugar onde havia várias pessoas apavoradas e chorando. Haviam cavernas onde as almas saíam das paredes e as crianças apanhavam de varas. Elas eram obrigadas a comer baratas, vermes e minhocas, e que todos chamavam esse lugar nada legal de Sete Além. Toda essa história foi contada pelo rapaz que tocou a campainha de Sandro às 4 horas da manhã, explicando o que aquele tambor era capaz de fazer. Depois de contar isso tudo, o rapaz, desesperado, implorou para Sandro não vender o item para o casal de velhos, que no caso eram seus pais. Sandro ficou muito confuso e, como já era de madrugada, ele falou para o rapaz voltar outro dia, porque ele estava muito cansado e queria dormir. Assim o rapaz foi embora, mas a curiosidade falou mais alto. Assim que o rapaz saiu da casa, Sandra correu para o quarto, pegou o tambor e tocou várias vezes o instrumento, sem que acontecesse nada, e assim Sandro foi dormir normalmente. No dia seguinte, ele acordou e aparentemente estava tudo normal com ele. O problema foi que logo ao acordar, Sandro recebeu a notícia que seu irmão tinha desaparecido sem nenhum motivo aparente. E até hoje não se sabe o paradeiro dele. Depois de bater no tambor e seu irmão sumir, o casal e o rapaz que tinha ido insistentemente atrás do tambor nunca mais voltaram.
Essa é assim, bem fique mesmo, né? Não, não cabe a gente julgar, né? Mas essa é bem assim, é bem creepypasta. Apesar de que o babado inteiro do Sete Além é bem creepypasta, né? Mas enfim, tem uns relatos, até teve um que eu vi, mas não coloquei, porque realmente eu acho muito fantasioso, de uma família, um casal com filhos. Que eles estavam em Portugal e eles meio perdidos assim, turistas, né? Meio perdidos, eles entraram em um beco e eles foram para essa dimensão aí bonita dos animais diferentes. E eu achei bem, parece Rizark Materials, que Rizark Materials tem uma dimensão que tem uns animais diferentes assim. Inclusive, terceira temporada vem aí, galera.
Pois é,
E
mas
aí eu
eu acho interessante, eu coloquei isso porque eu achei interessante, que todo lugar que eu encontrava alguma coisa sobre Sete Além tinha essa little fic aí.
Mas ela é
Mas que
antiga.
eu achei legal que, mesmo que fantasiosa, tentaram contar aí uma origem que eu achei interessante. Apesar de, sabe, de provavelmente isso não ser verdade. Mas eu achei interessante essa ideia de tentar contar assim uma origem ou um culto a respeito disso, né?
Sim, rende um filme isso
Os
aí.
outros casos que a gente vai falar são mais tão tal que esse caso ele é
Verossímeis.
contado na terceira pessoa, né? Então já parece muito um conto, né, do que um relato. Enquanto os outros a gente pegou são mais parecidos com o relato, são mais próximos da realidade, talvez.
Eu acho que talvez esse daí a pessoa deu uma pincelada a mais. Eu acho que originalmente era uma coisa mais sucinta e a pessoa foi aumentando, talvez.
Sim,
Para dar
sim.
um impacto maior em quem está lendo. Vamos lá. O próximo relato é da Antônia, 40 anos, enfermeira. Abre aspas. Eu estava vendo televisão. Minha filha Patrícia, de 7 anos, estava brincando na sala. Ela fez um risco em um papel e falou: Mamãe, falta isso de dias para eu ir na casa do papai. Ela estava certa. Faltava um dia para a tal festinha. Antes que eu falasse algo, o telefone tocou, bem na hora da novela. Atendi com raiva, principalmente porque a extensão da sala estava quebrada e eu tive que andar para atender no meu quarto. Era um homem com uma voz estranha, muito grossa e áspera. Senhora Antônia, a senhora é a mãe da menina Patrícia? Sim, sou eu. Quem quer saber? A senhora precisa ir até a escadaria do condomínio buscar sua filha. Escadaria? Que escadaria? De qual condomínio? Eu não sei, senhora. Ela estava vestida com a camisa verde quando desapareceu. A senhora poderia ir até a escadaria do condomínio, camiseta verde, Minha filha nem tem camiseta verde, seu maluco. Escuta aqui, vou ligar para a polícia, tá? Minha filha tá aqui na sala comigo. A gente mora em um sobrado e não em condomínio. Fica passando trote essa hora. O homem desligou. Corri até a sala e Patrícia estava lá, quietinha com seu caderno e um monte de giz de cera. Ontem mandei Patrícia para casa do pai dela para festinha. Coloquei nela uma blusinha cor-de-rosa e uma jaqueta por cima. Meu ex-marido trouxe ela de volta à noite. Patrícia me agarrou muito forte quando me viu. Perguntei se tudo tinha corrido bem e ela disse que antes de trazê-la, passou no prédio da nojenta da nova namorada dele, coitada. Da nojenta da nova namorada dele. E que a Patrícia derrubou o suco na blusa e por isso ela precisou pegar uma camiseta emprestada da filha da namorada dele. Isso mesmo, minha filha estava com a camiseta verde. Quis saber se tinha acontecido algo de estranho além disso, e ela respondeu que não. Falou que saiu da festa toda feliz, mas que na volta ficou estranha e séria. Realmente, minha filha estava muito esquisita. Quando ele foi embora, tentei conversar com a Patrícia, mas ela não se abriu de início. Insisti muito e ela contou que quando desceu as escadas do prédio da namorada, na frente do pai, ela se perdeu e foi parar em outro prédio chamado Sete Além. Ela disse que ficou chorando alto e chamando pelo pai, até que um homem bonzinho com olhos amarelos pegou ela e levou para casa. Credo, filha, que história maluca é essa? Você não se perdeu do seu pai, não. Ele te trouxe, tá tudo bem. Falei com a nuca gelada. O homem bonzinho com o olho amarelo telefonou para cá, mamãe, mas você disse que para ele que ia chamar a polícia e que eu estava aqui com você e ele desligou. Depois ele me mandou descer a escada do prédio de novo e o papai me encontrou. Somente agora, antes de eu entrar no Orkut, é que minha filha veio me mostrar uma folha de papel com sete riscos. Perguntei o que era aquilo e ela falou: "Foi isso de dias que eu fiquei na casa do homem, longe de você, mamãe. Não sei dizer o que minha filha passou. Apenas algumas horas longe de mim, mas consegue contar com convicção cada um dos detalhes dos 7 dias em que ficou hospedada na casa do homem bonzinho de olhos amarelos que mora em Sete Além."
Ui!
Essa foi milhões, gata.
Essa daí também tinha lá no Orkut, eu li lá.
E essa traz outro ponto sobre o Sete Além, que é a questão de temporalidade. Porque, tipo, a menina já estava 7 dias na casa do cara, do senhor de olhos amarelos e tal, e ele ligou no passado da Antônia, mãe da Patrícia, que na verdade era o futuro da Patrícia, mas que estava meio que distorcido. É meio que a coisa da teoria da relatividade, assim, que conforme você vai chegando perto do buraco, o tempo e o espaço vão se distorcendo. Eu acho bem interessante quando os relatos sobre o Sete Além entram nessa questão de que a temporalidade fica meio bagunçada, bem dark, assim.
Pois é, eu nem duvido que seja mesmo, porque lá deve ser um ambiente assim bem inóspito, com esse povo estranho. Eu não confio muito, não.
E o portal para Sete Além nesse relato era o Orkut, né?
É verdade.
É isso que o Germano falou, é bem dark mesmo, assim, esse rolê de chegar perto e ter essa coisa do futuro já tá acontecendo, que foi quando o boy ligou. Gente, bizarro. Agora sim, cara de olhos amarelos, sendo bom, não sendo bom, eu tinha corrido horrores. Não tem essa. Não tenho boa
Eu
relação
não ia.
com coisas de
Ei,
olhos
mas
amarelos.
os vampiros de Crepúsculo, quando eles tinham os olhos amarelos, é porque eles eram, entre aspas, vegan. Eles eram os de boa.
Ah, bom. Uhum.
Isso no livro, eu
Viajei.
não lembro.
E no filme, quando o Edward estava com fome, o olho dele ficava escurecendo. E
Ah,
aí,
era.
quando ele estava alimentado, os Cullen e os outros veganos que aparecem depois. E aí, quando ele se alimentava, eles ficavam com o olho amarelinho, bem dourado. E quem se alimentava de sangue humano é que tinha o olho vermelho.
É,
É,
agora eu
realmente.
lembrei que os Volturi tinham um olho bem vermelho, né?
O que mais me espanta dessa história aí é que ela só desceu a escada e pronto. É aquela história de espaço liminal e tal, que dá medo, que parece que é um lugar de transição entre esse mundo e uma coisa que não existe. Ai, eu
Tu
morro de
que
medo dessas coisas.
mora num condomínio, viu, Graça? Cuidado dessas
Não,
descidas de
mas aqui
escada
tá
aí.
no térreo, Deus me livre.
Sim,
Mas
uma hora tá e voltar pra Natal.
é como eu tava te dizendo, quando tinha as viagens de campo da biologia lá pra Luiz Correia, né? Que era com um professorzinho que muita gente da biologia ama. A gente sempre ficava numa casa perto de uma barraca de
Eita,
praia.
fofoca.
Quero nomes, eu quero nomes.
Enfim, dá confusão, viu? Teve uma época que fizeram abaixo-assinado para tirar ele da biologia e ele descobriu todo mundo, se eu não me engano. Ainda bem que eu acho que nessa época eu já tinha saído do curso, fiquei só sabendo. Mas enfim, tinha essas viagens lá para eles correr. A gente ficava numa casa que era bem pertinho da barraca de praia, e era de... a barraca também era de frente para a praia. E aí, quando acabava as atividades, de noite geralmente a gente ia para a barraca e ficava lá até anoitecer, bem de noitão mesmo. E para voltar para casa, era muito assim estranho, porque eu mal tinha poste nas ruas, era bem escuro, as ruas eram tipo de calçamento, como o Germano falou. E toda vez, nessa época, eu tinha ficado obcecada com coisas do Sete Além de novo. Toda vez que eu ia e voltava da praia de noite, eu ficava só pensando, meu Deus, já que eu dobro bem que a esquina, aparece uma menina bem ali me encarando com os olhos pretos.
Eu sei que eu já subi 10 andares de escada uma vez, e se era para acontecer comigo, tinha acontecido nesse dia. Eu sei que nunca mais vai, isso não vai acontecer
Valei-me
comigo.
10 andar.
10 andares de escada, porque eu fui visitar um amigo e tava quebrado o elevador, tava manutenção. E aí ele simplesmente não me avisou que tinha elevador do outro lado. E aí, tipo,
É
ele
o
pegou do outro
prédio.
lado. E aí eu subi simplesmente 10 andares de escada. Cheguei assim, morto, eu, né, que não me movimento pra porra nenhuma, cheguei morto.
Isso no prédio antigo do Anderson.
Esse bem mesmo, no prédio antigo dele. Ele não me
É alto,
avisou.
gatos.
Eita, pois tu
Ele
deixou
não me
toda a
avisou.
tua
E aí,
dignidade nas escadas.
na hora que eu chego lá em cima, que ele abre a porta, que eu tô assim, derretendo. Aí ele falou assim, amiga, esqueci de te avisar que era pra tu pegar o elevador do outro lado.
Ou eu não tinha nem dito isso.
É, a gente tá falando aqui só com a alma do Newton, o corpo ficou nas escadas.
Deus me
Eu
livre. passei, na verdade, pro Sete Além, gente.
É
Tô
o
aqui falando.
doppelganger do Newton aqui com a gente.
Tô falando do outro lado.
Pois vamos seguir em frente. A gente vai contar agora o relato da Laura, que tem 23 anos. Cara, eu e minha irmã estamos surtando aqui, pois temos certeza que já fomos parar nesse lugar. No segundo semestre de 2014, eu morava em Florianópolis com ela e minha prima. Meu primo foi passar umas semanas lá e decidimos voltar de carro com ele para São Paulo. Chegando próximo a Curitiba, o Waze jogou a gente numa rota que parecia ser mais rápida e pegamos quando estava começando a anoitecer. Estou lembrando daquela minha história lá de Natal, que o Google Maps me mandou por meio daquelas plantações estranhas que eu vi aquelas coisas. Que eu vi não, né? Que o Lucas viu. Mas voltando. De início estava tudo ok, mas conforme a gente foi seguindo, a estrada ficou muito sinuosa, cercada de mato, não tinha acostamento nenhum e nenhum carro próximo da gente. Tá parecendo minha história. Depois de mais de uma hora só fazendo curvas e curvas e curvas, começaram a aparecer vários caminhões passando muito perto de nós. O GPS perdeu o sinal, não tinha área e a bateria de todo mundo acabou. Só a do celular ligada ao carro estava funcionando. Todo mundo começou a ficar apavorado dentro do carro porque, segundo o Waze, seguiríamos 8 horas por essa rota até chegar em Sorocaba. Depois que os caminhões sumiram, ficamos sozinhos de novo na estrada. Começamos a sentir muito cheiro de queimado, parecendo que vinha de dentro do carro, e nenhuma fumaça aparente. Chegamos em um trecho onde havia um pouco de mato cortado e decidimos parar. Quando saímos dos carros, cara, sério. O céu estava uma coisa absurda. Nunca vi um céu daqueles. A gente ficou muito tempo lá olhando, porque parecia aquelas fotos de constelação. Só que me deu uma sensação muito ruim. E eu comecei a ter crise de ansiedade e pedi para sairmos dali. Seguindo o caminho, passamos por um carro carbonizado e todo mundo começou a achar que era o nosso carro e que tínhamos morrido num acidente e que a gente ia ficar preso naquela estrada para sempre. Depois desse carro, começaram a aparecer pessoas andando sozinhas pela estrada. A cada quilômetro, uma ou duas pessoas vagando. E a gente estava no meio do nada. Ficávamos nos perguntando: o que essas pessoas estão fazendo vagando de madrugada nessa estrada? E depois de quase 5 horas assim, chegamos no que parecia ser uma cidadezinha. Muito esquisita, muito escura, com muitas pessoas andando pela rua. Avistamos um bar onde haviam pessoas sentadas na frente e resolvemos parar para usar o banheiro e nos acalmar. Estacionamos o carro, atravessamos a rua e fomos para esse bar. Chegando lá, todas as pessoas ficaram encarando a gente de uma maneira muito esquisita. Minha irmã, minha prima e meu primo foram no banheiro e eu fiquei sozinha esperando e as pessoas não paravam de me olhar. Decidi sair do bar e esperar na porta, onde tinha uma mesa com quatro pessoas, que eram três caras e uma garota que parecia ter a minha idade. Eles começaram a falar sobre mim, me apontar, e eu fui ficando cada vez mais desconfortável. Os três voltaram do banheiro dizendo que era tudo muito esquisito, que tinham vãos imensos na cabine e que dava para conversar com quem estava no banheiro masculino do feminino e vice-versa. Minha irmã comprou água, energético e umas balas. O dono do bar atendeu a gente sem falar nada, de uma maneira muito seca. E voltando para o carro, eu contei da mesa da menina que ficou falando de mim e eles continuaram lá, olhando para a gente daquela maneira esquisita. Voltamos para a estrada e depois de mais 1 ou 2 horas chegamos em Sorocaba. Só lá o sinal do celular voltou, meu celular ligou e tinha quase metade da bateria, e era por volta das 9 horas da noite. A gente perdeu noção total do tempo porque tínhamos certeza que era de madrugada. No dia seguinte, fui pesquisar sobre a estrada. É a estrada do Ribeira, uma das piores do estado. Rolam muitas mortes por lá e só é usada por caminhões praticamente. O lugar todo é praticamente uma ribanceira. Eita.
Dá pra perceber também essa questão da coisa ríspida. O sete é a lenha para onde as almas dos funcionários de repartição pública vão, né? Porque essa.
É os funcionários aqui de Teresina, os atendentes.
É
Ah, gente,
só.
ou por isso eu já trabalhei no Sete Além, então.
É só patada. Mas, nossa, isso de GPS, de jogar para os lugares também, lembra aquele babado da trend que tava tendo do pessoal no TikTok. O Newton tava até falando um dia, eu tava morrendo de medo, pensando que era outra coisa, mas eu já tinha visto, que era do tipo um aplicativo que joga a pessoa para um lugar randômico assim, dá uma localização, e o pessoal tava indo para esses lugares assim estranhos, que
Vixe,
eu mesmo não
Maria,
ia.
doido para ser sequestrado.
E teve um caso de umas meninas que foram direcionadas para um lugar onde foi encontrado um corpo, né, dentro de uma mala.
Meu Deus!
Tem um episódio do Modus Operandi sobre isso, inclusive. Elas explicam bem direitinho esse babado da trend e explicam que, por causa disso da trend, terminou se resolvendo. Se resolvendo, não, né? Terminou começando essa investigação de crime.
Gente, que coincidência bizarra.
E, gente, ah, inclusive aí fica aí no ar também, né? A gente vai fazer uma enquetezinha lá no Instagram, no Twitter, se vocês quiserem um episódio sobre esse caso. Mais um episódio pro Germano passar medo. É, a gente pode estar gravando uma sobre essa trend aí do Google Maps aí, desse aplicativo que, enfim, direciona as pessoas para lugares aleatórios. Porque teve tinha muito vídeo no TikTok. De pessoas que já estavam sabendo, tipo, isso se espalhou, e aí as pessoas já estavam sabendo que isso estava acontecendo e, tipo, colocavam lá e seguiam a localização. E sempre ia para um lugar abandonado, ou para o meio do nada, ou esse caso que foi bem tenso, né, das meninas que foram, tipo, para beira de algum lugar que tinha água, assim, não sei se era um rio, alguma coisa, e acharam nas pedras essa mala que tinha um corpo dentro. Mas, enfim. Voltem lá que eu vou botar essa enquete, viu?
Já deixo o meu voto
Enfim.
sim. Mas isso me lembrou uma trend que tinha antigamente, quando eu era assim, adolescente. Acho que também foi início dos anos 2000. Eu acho que existe até hoje. Mas é mais comum assim nesses países, né, de primeiro mundo. Que era um tal, eu acho que é geohunting que fala, que é geografia, né, e caçar. Que era uma coisa assim que o pessoal recebia assim esses negócios de coordenada e aí eles tinham que achar o local e nesse local tinha tipo um tesourozinho. Eu lembro que eu fiquei sabendo porque eu estava acessando o Reddit na época, e aí o cara tinha achado. Dentro do tronco da árvore tinha tipo umas moedinhas, uma portazinha que a pessoa fez, né, manualmente, e aí botou tipo umas moedinhas dentro, uma coisa bem fofinha, bem duende, mas era uma coisa assim
É.
inocente.
Só a
É a
mulher do
mulher do
ouro do
ouro.
Germano.
Aham. Uhum.
É, gata, pois o tesouro que as meninas acharam foi bem uma malinha com corpo dentro.
Foi
Coitado.
o brinde aí. Mas eu vou
E
falar para
envolvimento com a
vocês.
polícia, né?
É, o brinde delas era achar do lugar foi um BO com o nome delas.
Prestar testemunho. Mas eu vou contar para vocês que eu gosto muito desses vídeos que tem. Outra trend que também tem é o pessoal entrar em lugar abandonado e filmar o que eles acham
Não,
lá dentro.
mulher.
Eu acho
Ah,
tudo. Ah,
eu
eu acho tudo, eu
amo.
amo.
Entrar em
Tu
hospital
ia, Newton?
abandonado. Ah, eu iria. Se fosse em grupo, eu
Amiga, pois
iria.
era nós.
Entrar em
Eu e
hospital
tu.
abandonado.
Pois era vocês mesmo, porque eu
Vamos lá
tô
no
fora.
Medurna, vamos fazer a versão Piauí.
Eu,
Né?
ó, pulo fora.
Ops, pula fora. Gente, quem é que tá me ligando? Que saco.
É o povo do Sete Além, é o homem do Zóio
Ah, pois
Amarelo.
se for eu que tô do outro lado, quem tiver esperando vai esperar demais nessa escada. Não, e tu começou a ler o relato, a Grazi começou a ler o relato, ela falou: gente, tá aparecendo, já pensou se fosse tua história?
Eu acho. Ei, não, eu ia
Já
parar de
pensou?
gravar, não acredito, é doido.
A
Tivesse
Grazi,
lendo.
3 dias sem cagar.
Tivesse lendo aqui fosse o teu relato.
Eu ia me tremer todinha.
Essa história supostamente aconteceu com uma mulher que preferiu não ser identificada. Ela contou que coisas estranhas estavam acontecendo constantemente com ela e que quando ela ouviu falar em Sete Além, ela teria começado a pesquisar muito a respeito do assunto. Ela alegou que haviam pessoas estranhas seguindo ela, quando ela ia trabalhar, quando ela ia sair, por todos os lugares. Um dia, quando estava indo para a farmácia, ela notou uma coisa bem estranha. Enquanto ela esperava para ser atendida, ela olhou para duas crianças que estavam olhando fixamente para ela. Segundo ela, as duas crianças tinham um olhar sombrio e frio e teriam aproximadamente 7 anos de idade. Logo depois, uma senhora mais velha se aproximou das crianças como se fosse a mãe delas. Depois disso, as crianças e a mãe ficaram olhando para a mulher. Começaram a rir e viraram as costas e foram embora. A mulher, que já estava intrigada, pensou: isso só pode ser coisa do Sete Além. O mais incrível foi que assim que ela pensou isso, a senhora, que já estava bem longe, virou para ela e gritou: você estava absolutamente certa. Dias depois, quando ela estava na academia, ela resolveu tomar um banho depois de malhar. Ao sair do chuveiro, ela percebeu que o vestiário, que sempre costumava ter alguém, estava vazio. O vestiário que sempre costumava ter alguém estava vazio naquele dia. Ela se tocou e foi em direção à saída, mas a porta de saída deu para um corredor completamente obscuro, o qual ela nunca tinha visto antes. Um lugar totalmente desconhecido para ela. Foi aí que ela ficou desesperada e falou: estou em Sete Além. E começou a correr pelos corredores desesperadamente pedindo ajuda. Segundo ela, todos os cômodos que ela ia estavam destruídos, sujos e úmidos. Parecia que o local estava abandonado há anos. Foi aí que, em um momento de desespero total, a mulher entrou em outro vestiário, que, segundo ela, estava dominado por uma névoa, como se alguém estivesse tomando um banho bem quente. Foi aí que ela deu de cara com uma velha tomando banho no local. E mais uma vez, desesperada, ela pediu ajuda. A velha olhava para a mulher e respondia claramente: vai tomar o banho, tira esse nhaca do seu corpo que eles vão te deixar sair. Ela então, louca para sair dali, correu para ligar o chuveiro, mas nenhum deles saía água. A velha então apontou para o chuveiro mais quebrado, sujo e enferrujado, e disse: aquele ali. Esses são para pessoas como nós. Ela então assim fez, ligou o chuveiro e ficou tomando banho por horas e nada acontecia. A velha então gritou mais uma vez: eu estou tomando esse banho há anos, e essa água é muito quente, e eu não vou sair daqui nunca. A mulher ficou mais assustada, mas como a água estava muito quente e com mais um chuveiro ligado, o vapor e a névoa no local foram aumentando, ao ponto de que ela já não conseguia mais ver a senhora. Foi aí que ela começou a desmaiar e só pôde escutar a voz da senhora ao fundo dizendo: dê uns apertos na Nina por mim, e desmaiou. Quando a mulher acordou, ela estava de volta no chão da academia, recebendo a ajuda de várias pessoas que teriam ouvido ela gritar por socorro. Ela foi encaminhada para o médico, que alegou que tudo aquilo não teria passado de um ataque de estresse, onde ela teria acabado desmaiando e tendo esses estranhos sonhos. E devido a vários problemas pessoais que ela estava enfrentando, o médico e o psicólogo dela aconselharam que ela comprasse um animalzinho para fazer companhia e aliviar o estresse. E assim, no dia seguinte, a mulher foi adotar um cachorro em uma feira de adoção que estava acontecendo próximo de sua casa. E a cachorrinha que ela escolheu já tinha nome. Isso mesmo, a cachorrinha se chamava Nina e ficou muito feliz em ver a mulher. Parecia até mesmo que elas já se conheciam. Após isso, a mulher voltou a acreditar que esteve em Sete Além e resolveu compartilhar sua história na internet. Meio fique também, bem fique, mas achei legal, gostei.
Eu
Dá
achei
um bom
mais
conto.
interessante que a do tambor.
Sim, a Grazi aí pega nos gatos do Sete Além e botam pra dentro de casa.
Eu boto.
Realmente tem muito disso. Tem umas histórias bem interessantes, e aí tem umas bem mais verossímeis e tal, e que geralmente deixam com mais medo, por serem ter mais esse tom de aspas, veracidade. E é isso, tem umas que já entram mais para o campo da fantasia. A gente está falando aqui de uma grande teoria, né, da internet. Então, assim, começa que ninguém sabe se é verdade mesmo, se rolou, se não rolou. É alucinação coletiva. Alguém viu uma pessoa comentando e pegou esses elementos e começou a dizer: ah, eu já tive também, era desse jeito. É muito fácil, depois que já tem uma história, você criar outra em cima, dizendo: ah, eu também tive porque era desse jeito o lugar. Mas, enfim, eu acho interessantíssimo toda a teoria sobre o lugar e isso que a gente já comentou, né? A questão temporal do babado. E aí é isso. Apesar de terem esses contos assim, mais fantasiosos e tal, esses relatos, na verdade, né? Mais fantasiosos e tal. Mas é muito interessante, apesar de amedrontador, né? Volta e meia eu me pego, principalmente por causa do Covid. Volta e meia eu me pego fuçando as coisas que eu morro de medo. Essa é uma das que eu tenho medo, mas assim, que quando eu paro pra ler, eu sempre acho bem interessante.
Pois é, e tipo, na internet tem muita coisa assim. Eu não era o louco das creepypastas, assim. Eu não consumi, tipo, mesmo, tão tal que eu vim saber de creepypasta recentemente, sabe? Eu nunca vim de consumir muita creepypasta. Agora eu tô consumindo bastante porque descobri que existe. Mas tem uma, tipo, tem muitos desses relatos, de coisas bem parecidas com Sete Além, tipo, que aconteceu com várias pessoas e que são muito estranhas, tipo, pessoas que não se conhecem, que estão ao redor do mundo, assim, completamente distante uma das outras. E aí tem, por exemplo, aquele cara do sonho, que várias pessoas já sonharam com ele,
Ah, eu
com esse
acho isso
mesmo cara.
bizarro.
E o desenho que fizeram dele é muito bizarro, a imagem dele é muito
É,
bizarra.
eu morro de medo de sonhar com ele.
Só o Fred Krueger. E ele é muito, 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 muito estranho. Aí tem essa dos sonhos. Enfim, tem muito material que assim, dá pano pra manga de fazer. Da gente fazer especial. Se vocês souberem também, mandem pra gente, porque eu particularmente amo. Germano tem medo. Eu particularmente amo gravar esses episódios sobre essas
Eu amo e
coisas.
tenho medo, mas eu gravo.
Quando eu era adolescente, eu amava, 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 amava. Tinha um site que era seu maiorzão, que eu lembro que eu era a tarde todinha no meu Galaxy Y, só lendo, né? Quando dava de noite, a gata para dormir, não dormia. Mas é isso, tem uma que ela é imensa, 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 que a Grazi ama, que eu nunca consegui terminar de ler, que é a história da
Esquerda, direita, esquerda,
direita-esquerda.
direita, esquerda.
Tem essa história, eu vou até te mandar o link, Newton, que
Eu não sei qual é, não.
ela é bem grandona e ela é muito detalhada, é
Ai,
bem foda.
tudo. Essa história eu fiquei com muito, muito medo. Ela é muito boa.
De repente, no futuro, a gente pode fazer um episódio só narrando essa creepypasta específica. Mas é isso, gente. O Sete Além é esse babado aí. No Brasil começou essa discussão em 2004, mas tem relatos internacionais também sobre a mesma coisa. Esse cara, o Luciano Milite, ele vai para conferência, ele dá palestra, enfim, várias coisas nesse sentido mesmo assim. Ele virou um nome referência, nessa questão, principalmente por ser o pioneiro nessa discussão aqui no Brasil, né? Ele criou a comunidade para poder ver se outras pessoas tinham passado por o mesmo tipo de experiência que ele. E aí isso terminou rendendo um nome para ele nesse meio, assim, dessa galera que gosta do sobrenatural, do inexplicável e tudo mais.
O que eu gosto do Sete Além é que é uma coisa puramente brasileira. Começou aqui. Por mais que tenha esses relatos internacionais, é uma coisa nossa. E aí eu sempre gostei de Creepypasta. Assisti aquele Suicide Mouse lá, que é terrível, a história do Lula Molusco. Todas essas Creepypastas mais famosinhas eu conheço todas. Mas é como o Germano tá falando. Tem umas que vem do NoSleep, que é um subreddit, né? Que tem no Reddit. que já foi melhor. Hoje em dia ele deu uma decaída muito, muito grande. Eu não acompanho mais, mas eu acho que de
Só a
2000
toda Luana. Decaiu, hein?
decaiu, hein? Porque eu acho que de 2017, talvez um pouco mais para trás, tinham umas histórias muito boas que eu acho que talvez quem esteja escutando a gente até conheça, que é aquelas dos guardas florestais, que tem as escadas, umas escadas estranhas e sem começo e sem final no meio das florestas, que são muito boas também, sério. Tem várias histórias, tem a da mulher segurando a laranja também, que chegou a virar livro. E o No Sleep, ele foi esse lugar de nascimento de várias histórias, marcantes. E eu gosto que a gente tenha esse Sete Além aqui no Brasil, porque acabou disseminando para o mundo. E é uma coisa que é bem recheada, que dá para construir, que dá para achar relatos bons. Então eu fico assim meio que orgulhosa, sabe? De estar a par com essas de fora.
Aquele do tambor mesmo é um filme. Vira um
É.
filme. Pois é, eu fico
Exatamente.
passado que ninguém fez ainda, né?
Então foi isso, gente. Próximos episódios a gente volta com os moldes normais de falar sobre obras audiovisuais, jogos, livros, coisas desse sentido. E aí os recadinhos de sempre, né? Você pode encontrar a gente no Instagram e no Twitter, @covilterror. Lá na bio vai ter nosso perfil individual. Agora a gente tem mais dois membros no Covil, né? Tá expandindo o negócio. Tem a Carol e tem o Áureo. A essa altura, se vocês seguem a gente, vocês já devem saber que vão ter dois spin-offs. Um já tá no ar, inclusive, que é o Arquivo C, que é meu com a Carol, onde a gente relata casos insólitos e casos que são realmente ligados à ufologia. A gente trata nesse sentido, é só relatos mesmo, a gente, a princípio, não vai falar de filme nem nada. E tem o spin-off do Áureo, que são o Contos do Covil, onde ele vai narrar contos curtos escritos por ele, e é isso. Tem mais duas pessoas lá, vocês estranharam que entraram, não são só mais três, caso vocês estejam chegando aqui agora, nesse episódio. E aí é isso, vocês encontram a gente no Twitter e no Instagram, @covilterror, e falar também sobre o nosso Apoia-se. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo, que é o apoia.se/covilterror. Tem dois planos, baratíssimos, baratíssimos mesmo. E seria muito legal esse apoio para a gente saber, enfim, né, que a gente está fazendo alguma coisa certa. Esses planos, eles dão acesso a algumas coisas, como um grupo no Telegram para a gente conversar, de repente sugerir pauta. Watch Party. E aí é isso. Considerem apoiar a gente, para a gente também ter equipamentos melhores, para a gente de repente pagar um editor para desafogar o Newton, porque o Newton edita o Covil, edita o Arquivo C, vai editar o do Auro também. Seria uma boa a gente ter uma pessoa para fazer isso por fora, né? Terceirizar o serviço, porque a gatinha, fora isso,
Fora a
ainda.
parte visual. Então, gente,
Muitos
vamos lá ajudar a
talentos, hein?
gatinha.
Recheado.
Ela faz tudo e ela ainda tem o trabalho dela. Agora, todos nós trabalhamos, felizmente. Mas, enfim, se você não puder também ajudar, se não for possível, compartilha com as pessoas que você conhece, que você sabe que vão gostar. Engaja no Instagram, no Twitter. Então, assim, gostou do episódio? Vai lá e comenta, eu vi, gostei, achei massa. A gente está sempre aberto. Pode chegar na DM também sugerindo pauta, sugerindo alguma coisa assim.
Então é isto, gente. Muito obrigada por ouvir nosso especial sobre o Sete Além, essa creepypasta brasileira. Apaguem as velas e acendam as luzes. E até o próximo episódio.
Tchau.
Tchau.
Tchau, gente.